Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Se, como propôs o crítico dos críticos Harold Bloom, Shakespeare inventou o humano, inventou também os vilões. Ah, os vilões. O que seria dos heróis se não fossem os vilões? E mais, o que seria da virtude se não fosse o vício? E mais ainda, o que seria da vida se não fosse a imitação da vida, o teatro? E a vida? A vida é, como diria Shakespeare nas palavras de Macbeth.
A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila. A sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de sonho e fúria, significando nada.
Senhoras e senhores, todos os vilões de Shakespeare cabem num grande ator, e esse ator é Marcelo Serrado! Obrigado. Marcelo nos brindou de cara com essa quinta cena do quinto ato de Macbeth, que é a história contada por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. Marcelo está em cartaz com a peça Os Vilões de Shakespeare, que é do inglês Stephen Berkoff, numa adaptação feliz de Geraldo Carneiro, dirigida também de forma feliz por Sérgio Modena. Marcelo, como é que se explica que mocinho pode ser enjoativo, mas vilão não cansa nunca? Não cansa.
Só uma coisa, o Macbeth é um cara bom, né? Ele é um cara...
Macbeth?
É, o Macbeth...
Ruim é a mulher dele.
É a mulher dele, né? É, ruim é a mulher dele. Eu peço para ter algum momento aqui, faça um exercício com vocês. Pense numa mulher ruim. Lady Macbeth, 100 vezes mais. Ela é...
Cão chupando manga.
Então, essa vilania da Lady Macbeth faz com que o Macbeth seja também, né?
Ele sente remorso, né?
Ele sente remorso.
O vilão não pode sentir remorso.
Não, pode, né? Mas eu acho que isso que faz Shakespeare ser genial, né, o Pedro? Que eu acho que ele humaniza os vilões, né? Os vilões dele, apesar de serem... O próprio Iago, que eu acho genial, que ele é um personagem da peça de Otelo. Mas ele tem uma maneira de falar. Ele é um cara que berra. O cara está sempre muito calmo, muito tranquilo. E o nosso Hamlet colocado como vilão, que eu acho...
A gente vai falar disso, porque eu não concordo com isso. Não, eu quero pegar o gancho, porque a gente trata Shakespeare como um clássico. Shakespeare fazia teatro popular. O teatro ainda é popular. E o nosso Shakespeare contemporâneo, pelo menos no Brasil, é a novela, é a televisão. E os vilões são fundamentais.
São fundamentais. Carminha...
Agora mesmo, a Bibi.
A Bibi, os grandes vilões. Eu tive a oportunidade de fazer um vilão agora no Velho Chico, a última novela que eu fiz, que também tinha um arquétipo do Iago, né? E que estava o tempo todo ali, tentando usurpar o poder do outro, né?
Não, e tinha aquela marca operística do diretor, do Luiz Fernando
Carvalho.
Era um vilão com pinceladas... Grossas,
né? De loucura. Ao mesmo tempo, o vilão ia começava vestindo branco e terminava vestindo de preto, né? A palheta dele ia mudando conforme o temperamento dele ia mudando. Isso era muito interessante. É o ápice da loucura, né? Você vê que tem a tragédia ali, ao mesmo tempo ele tá fazendo um discurso, ele tá achando... Ele é um deputado, ele tá achando que ele... Podia mandar alguns políticos lá para esse lugar, né? Para ficarem um pouco sozinhos lá, sentir a dor.
Para sempre.
É, para sempre.
Para não voltar, né?
Não voltar. Mas ele tá ali um pouco... Ele tá num discurso, ele tá achando que ele tá falando lá pro senador, para os deputados, e termina na tragédia trágica. Ele, até no momento da tragédia, ele acha que ele venceu. Isso que é genial, né?
É um delírio.
É um delírio. E Shakespeare tem isso, né? Quer dizer, se você for ver, alguns amigos autores foram ver meu espetáculo e falaram, cara, tá tudo lá. Tá tudo lá. Uhum. Se você for ver o Rei Leão, o desenho, vai lá. Ele quer pegar o poder, o tio quer pegar o poder do pai, mata o pai. Então é o arquétipo do Shakespeare lá. Está nas histórias, né?
Mas no Malagueta, que é o vilão que você está fazendo agora, que é um vilão cômico. Essa risada você sacou para...
Saquei, eu peguei de uma amiga minha, da Fernanda Pazleme, que é uma atriz. Eu vi ela um dia, a Fernandinha Pazleme, vocês conhecem. Eu vi ela vindo, eu falei, ela ri em doses homeopáticas. Isso é genial. Sabe a pessoa rir? Pausa. Eu falei, vou botar isso na nome. Aí quando o primeiro dia que eu botei, o diretor me falou, sério, você vai fazer isso? Falei, deixa eu fazer. Você acha que já botou isso? Um dos diretores. Falei, não, já botei em outra cena. Mentira, não tinha botado nada.
Malandragem de ator. Mas você acha que não desmoraliza o vilão nesse
não,
caso? Ao contrário.
A novela das sete é uma novela leve, é um outro tipo de apazão, né? Um outro tipo, a novela das sete é uma novela auditiva também, né? As pessoas estão fazendo coisa nesse horário. Estão arrumando filho, botando filho para dormir, cozinhando. Então, é uma novela auditiva. E eu acho que a gente, pelo menos, a gente quebra... Eu tenho um vilão... Essa cena é uma cena... Mas a gente quebra um pouco aquela coisa sisuda do vilão, põe humor. A gente, um vilão não sabe
sacada,
que é vilão.
Essa coisa radiofônica,
é.
Né?
Ela é auditiva.
Numa gargalhada dessa, você...
Você ia? O que que eu vou ver ali?
É vinheta, né?
É vinheta, cara. Chacrinha.
Muito bom.
Chacrinha. Flávio Cavalcante. Vou fazer Flávio Cavalcante agora.
Você... O Shakespeare não é novidade na sua carreira. Você... Desde o tablado, você já...
O tablado tinha feito o Macbeth, que eu fazia o Donovan, que era um personagem pequeno. Mas era péssimo, eu fazia pessimamente. Era...
Sim, mas já é uma prova.
Era uma prova, era muito ruim.
Batizado.
Nossa Senhora.
Depois, mais tarde, não, depois você teve alguma...
Fiz Otelo, fazia o Cássio no Otelo.
E aí pegou o Zé Celso no Hamlet.
E o Zé Celso no Hamlet. O Zé Celso foi um divisor de água na minha vida, porque o Zé, eu aprendi com ele que a gente pode errar, que errar é muito bom. A gente tem que errar, o ator tem que errar. O ator pode se jogar, que tem uma rede lá que vai estar segurando ele. Isso era maravilhoso. Um dia eu não sabia o texto, ele falou, ó, escreve aqui nas umas folhas de papelão, e aí você termina o texto e vai jogando para a plateia. Joga para a plateia, jogava um texto, jogava outro. Aí ele olha no meu olho que vai dar tudo certo. E dava.
A liberdade, né?
Liberdade, né? O ator tem que ter isso, né?
Mas agora essa convivência com os vilões, e você faz ao mesmo tempo como se fala em inglês, um scholar, né? Um teórico, dando uma conferência, fazendo uma conferência. E, de repente, vira o vilão. Tem uma coisa corporal, visível. Tem. O que que acontece na pegada de corpo entre o teórico e quando você encarna...
O teórico do TED ali, né? Aquele cara que está dando aquela explanação.
E quando você encarna o vilão.
E eu acho que, assim, eu ensaiei muito para poder chegar nesse ponto de poder quebrar. Não, vamos dar uma quebrada aqui agora, vou fazer outra coisa e... Mas, assim, são arquétipos muito definidos do Shakespeare, né? E tento me botar também em várias situações quando eu estou falando texto, coisa de ator mesmo, de, ó, eu estou aqui nesse lugar agora eu estou em cenários diferentes na minha cabeça. Que não, você não sabe, não, a plateia não sabe, mas eu tento me botar nisso.
O ator
nisso.
Vive dessas coisas,
eu preciso disso. É criança brincando, né, Pedro? Criança que brinca de faz daquilo uma caverna e faz aquilo, uma coisa assim...
Nada mais sério que a brincadeira de uma criança, né?
Isso é genial, né?
Vamos trazer um cara que é louco por Shakespeare para trazer mais sustância para a nossa conversa ainda. Ele vive de advocacia, mas ele respira Shakespeare dia e noite, loucão pelo bardo. Aplaudo o meu amigo, o advogado José Roberto de Castro Neves. Quando eu falo que o Zé é louco por Shakespeare, não é figura de expressão, não. Ele é maluco mesmo. Ele lança mais ou menos uma média de um livro por ano sobre Shakespeare. Esse ano foi Ele, Shakespeare, Visto por Nós, os Advogados. Ano passado foi O Mundo é um Palco.
Com você, né, Pedro?
Eu tive a honra de participar.
Imagina.
Medida por Medida, o Direito em Shakespeare é de 2011 ou 12, mas já está na quinta edição, traduzido para várias línguas. O que tem com advogados, Shakespeare, que é tão importante quanto para atores?
Na verdade, eu acho que Shakespeare tem a ver com qualquer profissão. Você escolhe a profissão, a gente vai encontrar uma forma de encaixar Shakespeare, né? Mas a advocacia ela tem muito a ver com Shakespeare, por várias razões. Mas uma delas até, que é interessante, é o seguinte. Na dramaturgia, você fazer o julgamento, né, Pedro, ela capta a atenção do público completamente. E nas obras de Shakespeare, 2/3 dela tinham julgamentos. Uhum. Então, é o advogado, é um ponto de vista, outro ponto de vista. A plateia fica mesmerizada, né, querendo entender qual é o resultado. Então, tem muito advocacia. E tem muito também na forma de falar, de se colocar. E como Shakespeare é totalmente exógeno, o tempo todo, a brincadeira do Shakespeare é essa. Não tem uma resposta em Shakespeare, uma resposta. Ela tem um montão de perguntas o tempo todo, uma pergunta atrás da outra. Então, aquilo puxa para qualquer profissão, para a advocacia extraordinariamente, né? Qual é a resposta? Porque como é que a gente vai interpretar isso? É um barato.
Assim. Mas, no entanto, você está dizendo que não tem resposta, mas uma das coisas que o Zé faz é buscar ressonâncias na atualidade brasileira, ou ao contrário, buscar na obra do Shakespeare equivalências ao que está acontecendo na realidade brasileira. E ele encontra. Por exemplo, delação premiada, tem alguma na obra do Shakespeare?
Tem. Pedro, essa é engraçadíssima, porque no Tito Andrônico, que é uma das primeiras obras do Shakespeare, tem o grande vilão, que é o Arão, grande malvado. Mas como sempre você estava dizendo isso, né, Marcelo? Ele humaniza um pouco. E quando o Arão tem o filho dele, ele se torna um ser humano melhor. E quer proteger o filho. E ele tinha feito todas as maldades da história, mas num determinado momento, quando o filho nasce, o outro lado, né, o Lúcio, que é o bonzinho, um pouco, pega o filho e diz, eu vou matar teu filho. Pelo amor de Deus, não mata meu filho. Então, se você contar a história inteira, se você revelar quem é o malvado, eu vou poupar o teu filho. Então ele faz uma delação premiada com o Arão. Olha só. Faz uma delação premiada com o Arão e o Arão então entrega. Olha, quem fez o estupro foi o Quirão e o Demétrio. É, a gente fez esse, eu que arquitetei para tirar a mão do Tito. Enfim, ele conta a história inteira e aí faz um acordo.
Você falou então que tem esse exemplo da delação premiada. Alguma coisa de impeachment na obra do...
É, impeachment na cheia. Impeachment incrível como tem. Porque um tema bacana do Shakespeare é o do Ricardo II, porque a discussão do Ricardo II, senhores, é a seguinte. O Ricardo II é o rei ungido. Ele é o rei, de verdade. Só que ele tem um primo, o Bolingbroke, que é o rei talhado para ser rei. Esse é o rei bom, quer dizer, não é rei, ele é primo dele, mas é o líder. Todo mundo acha, todo mundo vê ele. E o Ricardo II saca isso e fica com muito medo. Então ele bane o cara e tal. Enfim, o resumo, a discussão é assim, o que é melhor? É você ter o rei legítimo ou você ter o rei competente? O que é melhor? É uma grande discussão. É uma grande discussão. Quem é melhor, o legítimo ou o ungido?
E sobre o decoro que os governantes devem ter com encontros dentro da agenda e fora da agenda oficial? Há alguma coisa em Shakespeare?
Mas aí é uma lista que não acaba. Porque, na verdade,
tem, né?
Tem vários, pô. Uma lista que não acaba. Mas eu vou contar uma que é ótima, que é o seguinte. O final do Henrique IV, que é uma peça... que, na verdade, fala, não do Henrique IV, mas do filho dele, mais que tudo, do Hall, que vai ser o Henrique V, ele fala sobre como ele vai sendo, ele vai se amadurecendo nessa peça. E ele tem um grande amigo, que é o Falstaff. E Falstaff é o fanfarrão completo, o homem tonel, que levava o Hall principito para a bagunça, claro, para a baderna, claro. E tal. Quando o Hall vira rei, ele está, obviamente, na farra, tipo, pô, agora eu sou... O menino me adora, vamos pro castelo, porque agora eu vou mandar na Inglaterra, pô. Rouba o cavalo, não tem problema, ele chega lá. Quando ele chega para falar, é a última cena do Henrique IV, é a cena do amadurecimento, o príncipe que virou rei diz, eu não te conheço, velho. Ou seja, ele afasta, ele explica, agora eu sou homem público, eu não posso ter essas relações. Na verdade, o que Shakespeare estava dizendo, e de novo, o Pedro falou isso aqui hoje no começo, é verdade, né? O Shakespeare falava para as pessoas, para nós.
Nas feiras, né?
Feira, teatro, o teatro, todo mundo é o teatro, né? Era o grande animação. Estava explicando o seguinte, olha, o homem público, ele tem que ter o decoro, ele tem que ter um afastamento.
Zé, no monólogo do Marcelo, nos vilões de Shakespeare, o narrador diz que existem vários tipos de vilão. Tem o vilão genial, o idiota, o triste, o alegre, o imbecil, o sutil e o medíocre. Me corrija se eu estiver errado, é isso?
É isso.
Como é que vocês definiriam esse aqui?
Quem há de me acusar de ser vilão? Quando ele dá um conselho tão honesto, tão sábio, e sendo mais certo caminho para conquistar de novo Otelo, o Moro, quando os meus próprios atos demonstrarem minha verdadeira natureza, só então revelarei minha intenção para que os abutres deem cabo dele, porque eu não sou quem eu aparento ser.
Tem um certo prazer nisso, né? Tem um prazer nisso, né?
Então, Iago envenena Otelo para se vingar, porque foi preterido. No fundo, é uma luta pelo poder, é ânsia pelo poder. É. Em que categoria ele se...
Não, o Iago, eu acho que é o maior vilão de Shakespeare, se você permite.
Você concorda, Marcelo?
Acho que sim. Acho que ele é um grande vilão.
Uma inteligência.
De uma inteligência. É. E quando ele fala assim, ele é medíocre, não. Ele aparentemente... Eu ainda coloco... Depois o Geraldinho falou, não, Serrato, vamos botar um aparentemente medíocre? Porque ele faz aquela trama
mas
toda,
mas sabe qual é o
né,
grande perigo do Iago? É o seguinte. O Shakespeare está dizendo o seguinte, o vilão não é o fora. O vilão está entre nós. O vilão está aqui. O que é muito pior. Porque você confia nas pessoas que estão do seu lado, né? E aí que o Iago entra com o jogo psicológico. Ele percebe, pô, o sujeito, o Otelo, ele é mais velho, ele tem medo que ele casou com uma jovenzinha, ele está preocupado com isso. Eu vou envenenar pelo ouvido por aí.
Pelo ouvido.
E aí mata o cara, né?
E é genial, psicológico. A maneira que ele fala, enquanto esse imbecil pede a Desdêmona que o favoreça, e ela, em favor de Cássio, implora ao Moro, derrama peste nos ouvidos de Otelo, que ela implora pelo outro por luxúria E quanto mais ela tenta ajudá-lo, mais ela perde o crédito com Otelo e assim transforma essa virtude dela em piche. E faço de sua bondade a trama que há de a todos enredar.
Que legal isso.
Em piche, né? Como é que é isso, senhor?
É brilhante. É. O que, que diferencia o vilão de um canalha, Zé Roberto?
Boa. É, porque, na verdade, tem uma diferença, né? E é engraçado que é muito brasileiro. O vilão é o cara que está preocupado com grandes tramas, com grandes desgraças. Ele tem o plano de dominar o mundo. Essa é a aspiração do vilão. Ele não tem empatia, ele não sente nada por ninguém, não consegue nada disso. O canalha, não. O canalha é o cara gente fina, é o cara bacana. Ele quer dar aqueles pequenos golpes. É. Então, o Falstaff, que foi o personagem talvez o mais popular de Shakespeare na vida dele, é o canalha. Né? Ele não é um vilão, ele não quer o mal da humanidade, ele não quer dominar o mundo, ele quer daquele pequeno golpe. É. Então, por exemplo, o Falstaff, ele ganha um empreguinho, olha como é que é brasileiro esse negócio, ele ganha um empreguinho para chamar as pessoas para o exército. O que ele faz? Ele admite suborno. Então, ele chega pro nobre escapar do exército, ele ganha uma graninha, aí põe outro cara. Aí ele ganha uma sinecura, ele não foi à guerra direito, ele fingiu que morreu na guerra, ele finge que morre, mas ele ganha uma aposentadoria. Ele tem que fingir que ele tem um problema da guerra para ele ganhar aquela aposentadoria. É tão familiar isso, né? O Falstaff é um grande brasileiro.
Eu acho que tem uma coisa legal no espetáculo, que as pessoas saem com vontade de ler. De entender um pouco mais. Pô, você me deu uma pitada do Coriolano, me deu uma pitada aqui do Mac. Você sai com vontade, várias pessoas saem de lá, né? A gente começou isso, né?
Tá genial.
Com vontade de ler um pouco mais sobre Shakespeare.
É estimulante, né?
É estimulante.
Vamos ver agora o Marcelo no contexto que abre a peça, Ricardo III.
Agora, o inverno de nosso desgosto fez verão por esse sol filho de Orc. E as nuvens que paravam sobre nós jazem no seio fundo do oceano. Agora, com as guirlandas da vitória, nossas armas expostas são troféus. Nossos alarmes se tornaram festas. Nossas marchas, dancinhas deleitáveis. A guerra perdeu as rugas do seu rosto. Em vez de cavalgar corcéis armados para assustar as almas do inimigo, dá cambalhotas na alcova das damas ao som lascivo e ameno do alaúde.
Ele tá
complexo, né?
Ele tá num tédio, né? Total, né? Achei isso genial, que é um tédio pra ele. Não tem mais guerra, não tá tendo... Eu quero guerra, Eu quero de novo aquilo que eu tinha e eu não tenho mais.
Eu quero fazer mal
isso.
Alguém, né?
Eu quero fazer mal alguém, né? É sensacional.
Mas
isso.
Mas você,
né,
sabe que é incrível? Primeira coisa, gente, o Shakespeare, normalmente, o personagem é introduzido por alguém. Alguém fala. Então, o Romeu, ele é muito nervoso, alguém fala. No Ricardo III, diferentemente, ele começa, ele olha para a plateia, que é totalmente contemporâneo.
Ele é fora do
ele
que o Shakespeare
olha
já fazia,
plateia,
né?
Totalmente diferente, ele diz quem ele é. E ele começa com now, agora. É incrível, né?
Genial.
Agora. Olha como é que começa a peça, é fortíssima.
É difícil filmar Shakespeare, né? Muito
já, difícil. Algum te bateu assim já, que você...
Ah, é aquele Romeu e Julieta antigo lá, lindo, do Zeffirelli, é divino.
Na verdade, o filme Shakespeare que maior sucesso foi, curiosamente, o Henrique V, do Laurence Olivier, que ele faz quando está acabando a Segunda Guerra Mundial. Ah. E aí é uma ode de ufanismo à Inglaterra e tal. E é engraçado você ver os dois, esse e o do Kenneth Branagh, que é o final, que é Henrique V já, 80 e tantos, que é contra a guerra. Porque naquele os ingleses todos bonitos.
Que é o discurso da carroça.
O discurso da carroça.
E essa peça une o espírito nacional britânico até hoje, essa peça. E é a origem daquele palavrão, né? Desse dedo do palavrão é a origem dessa.
É a origem dessa.
Porque os arqueiros britânicos, os arqueiros ingleses, eram exímios, eram grandes arqueiros. Quando presos pelos franceses, cortavam os dedos usados pelos arqueiros. Então, antes de cortar, eles mostravam os dedos para os franceses. Daí vem esse xingamento. Tô certo?
Tá perfeito esse mesmo. É isso, essa era a grande vitória. Eles ganharam no arco mesmo, porque o arco inglês ele ia mais longe, né? Foi na tecnologia que eles ganharam. E foi o 7-1 deles. O 7-1 dos...
Foi o 7-1
deles. Porque eles ganharam na França, no solo com um número muito menor, E ganharam...
E você sabe, qualquer dúvida eu pergunto pra ele, né? Um dia ele falou um negócio que eu achei genial, ele falou, não, no começo das peças de Shakespeare tinha pouca gente, Shakespeare segurava o cavalo das pessoas, que eu falei, podemos dizer então que Shakespeare era o precursor do flanelinha, assim,
com certeza! Ele foi flanelinha.
Foi flanelinha, achei isso genial, botei na peça. Modos, né?
Ele foi flanelinha e os cavalos naturalmente faziam muito cocô
em volta
do teatro que se chamava Rosa. É. E aí quando ele vai escrever a peça, ele fala, O odor que exala em torno da Rosa, ele tá fazendo uma piada com o cheiro de cocô.
Porque tinha muita gente. Quanto mais cocô tinha, era mais gente ainda.
Mas escuta, quem é que, com a plateia brasileira nessa sua peça dos vilões de Shakespeare, quais são os vilões que mais apelam os brasileiros?
Isso é uma coisa assim maluca, porque eu chego na plateia, faço um exercício e pergunto assim, gente, quando eu falar a palavra vilão, o que que remete a vocês? Qual é... Aí eu peço um sentimento primeiro. Falo de alguma vingança, não sei o quê. Agora eu quero nomes. Aí é uma loucura. É um show de rock. Porque aí, volta e meia tem assim um nome. Os políticos, aí o outro fala assim, outro dia um falou. Falei, vem cá, ninguém fala a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, o Lobo Mau. Você só fala o nome de político. Outro dia um cara falou assim, minha sogra. Vilão é minha sogra. O outro falou, meu patrão. Então, mas é nome de políticos. E tem os do STF, que são geralmente os que são sempre citados. Que é uma coisa impressionante. Aí vira uma guerra. Um fala de esquerda, outro fala de direita. Fala, calma, respirem. Vamos lá. Por que que eu pergunto isso? Porque agora eu vou falar de um vilão que jamais passou pela cabeça de vocês, que é o nosso querido amigo que você gosta tanto, que é o Hamlet. Que ele não é um vilão, mas é colocado...
Isso vai ser assunto para depois do nosso intervalo.
Ok.
Porque, não, então, antes de ir para o intervalo, eu quero pedir para o Zé... Vocês conhecem aquele programa que tinha um mané que apresentou durante muitos anos? Um tal de Big Brother Brasil? Ah, isso eles conhecem.
Aí,
pois é, certo. O Zé Roberto disse que ele já imaginou um BBB só com personagens de Shakespeare.
Genial.
Como é que seria?
Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho primeiro de fazer um disclaimer, assim, na minha casa, minha mulher adora Big Brother, o Pedro sabe disso, então eu acompanho muito, e eu curto também de vez em quando, ainda mais quando o Pedro estava lá, mas enfim, o Big Brother é o seguinte, do Shakespeare.
O Hamlet no Big Brother, pois como é que ia ser?
Os personagens entram no Big Brother do Shakespeare, o Hamlet é o primeiro a rodar, porque o Hamlet é um chato, ninguém tolera o Hamlet, aquela conversa existencialista, profunda, confusa, o Hamlet roda, sai fora.
O vilão Iago.
O Iago é o querido do Hamlet, do Big Brother, porque ele começa a contar as piadas de casena, como é que ele passava os caras pra trás, como é que ele fazia pra enganar o superior dele. O pessoal fica em volta do Iago, rolando de rir, dando risada. Então, o Iago é o super querido. A Desdêmona, quando ela entra no Big Brother, ela fica meio perdida. Desdêmona lourinha, né? Fica meio perdida e tal, não sei o quê. Ela vê o Arão, né? Mais queimado e tal. E aí, ela fica louca com o Arão, vai pra debaixo do Edom e fica direto debaixo do Edom o tempo todo, não sai debaixo do Edom. Tem uma prova de líder. A prova de líder é resistência, aquela prova de resistência do líder e tal. E aí, é pra quem fica mais tempo sem dormir. Quem ganha, óbvio, a Lady Macbeth, porque a Lady Macbeth não dorme, né? Sleep no more. Ela não dorme, não dorme, ela ganha. Só que depois o problema da Lady Macbeth é que ela tem um problema com limpeza. Não sei se vocês lembram na peça. Exatamente, ela não consegue lavar o sangue. Ela começa a ficar nervosa. Limpa aquele pedacinho ali que tá sujo. Limpa aquele negócio.
Ela tem toque.
Totalmente toque. Mas emagrece o saco, tá tudo limpinho, limpinho nada. Tá sujo ali, pô.
E Cleópatra?
A Cleópatra, ela já tem contrato pra fazer Playboy depois. Ela tá toda né, espaçosa, ela deita.
Genial.
Traz água pra mim. Não sei o que ela... Só que o problema da Cleópatra é o seguinte. Ela é super desejada e tal, espaçosa. Isso tudo. O problema é o seguinte. Ela começa a falar muito de cobra. Não, porque eu tenho uma cobra, porque eu gosto de cobra, porque eu curto cobra. Você sabe que na peça ela morre picada por uma cobra, né? E aí a Polícia Federal acha aquilo meio estranho, o Ibama vai na casa dela, descobre que ela tem um covil de cobra, um negócio horrível, que é proibido, o Ibama entra lá, ela é expulsa e tal, é uma pena. A Catarina, a Megera Domada, né? Pois é, fala pra caramba, manda pra caramba, então ela fica muito amiga da Beatriz do Muito Barulho por Nada, muito amigas, as duas.
Tagarelas.
Tagarela, falando o tempo todo uma em cima da outra, e filmando o tempo. As duas disputam o Bassiano. Porque o Shakespeare tinha muito... O Bassiano é o personagem do Mercador. O Bassiano é o lindo bobo. O Shakespeare tinha muito isso, né?
Sim,
é o cara lindo, meio bobão e tal, não sei o quê. Só que o Bassiano é aquele papo. Não, eu não preciso do Big Brother, eu tô aqui pela experiência, minha mulher é muito rica lá fora, aquela conversa. E lá fora, a Porça fica dando entrevista. A Porça tá fora, né, a mulher dele. Eu confio muito no Bassiano, o Bassiano nunca vai me trair e tal, não sei o quê. O Romeu é o bad boy, como vocês sabem. O Romeu é o bad boy e tal, todo tatuado e tal. E ele fica bravíssimo com o Brutus. O que acontece com o Brutus? Todo mundo engana o Brutus no Big Brother, né? O Brutus é o inocente útil do Júlio César. Então, aqueles grupos, aquelas equipes que se unem, uma casa, outra casa, ou aí eu vou dizer, o Brutus, é não sei o quê, Brutus, é não sei o quê, vou votar em não sei quem. O Brutus, coitado, vai para um lado e para o outro. O Romeu fica bravo com isso, numa dessas festas, enche a cara e dá um soco no Brutus. Soco.
Eliminado.
Eliminado, Pedro. Eliminado.
Não pode ter agressão. Não pode.
Aí vai o Brutus pra final, porque o Brutus passa a ser o queridinho da galera, aquela bola, o programa inteiro, não sei o quê. O queridinho da galera, óbvio. Vai pra final com a ama da Julieta, porque a ama da Julieta é aquela que fica dando aquele conselho boguinho, mas na verdade é malandrinha, tá? Mas fica dando aquele conselho, fica meio saindo fora, não vai pra paredão nenhum. E o paredão final, finalmente, é o Brutus com a ama da Julieta.
Muito bem!
Não, Pedro, peraí. Faltou uma pergunta.
Mas quem ganha? Ei,
obrigado.
Quem ganha?
Isso é o público que vai decidir, né,
Fê? Depois de um rápido intervalo, a gente vai falar de dois personagens, que para um são heróis e para outros são vilões. Hamlet e Sérgio Moro. Em instante. Muito bem-vindos de volta. O assunto de nossa conversa hoje é inesgotável. Estamos falando de Shakespeare e seus vilões com o ator Marcelo Serrado e o advogado José Roberto de Castro Neves. Algo muito controverso nessa peça, Os Vilões de Shakespeare, que eu não consigo comprar, é a inclusão de Hamlet como vilão. Como assim, Marcelo?
Eu acho que ele fala uma coisa que eu acho que é genial no texto, que ele fala, como sabemos, ele matou seu ex-futuro sogro Polônio, seu ex-futuro cunhado Laerte, seu tio Cláudio, foi mandante das mortes dos seus ex-amigos de infância, Rosencrantz e Guildenstern, e foi o responsável, mesmo que indiretamente, pela morte da Ofélia e de sua mamãe Gertrudes. Ou seja, quando ele fala essas mortes todas, eu falo, cara, esse cara cometeu um genocídio, cara. Ele foi matando...
É
um serial killer, isso é genial. Mas, na verdade, ele volta de... Quando ele volta de Wittenberg e que as pessoas acham que ele tá louco, ele tá... Tá tramando, assim, né, isso, né, Zé?
Claro, com certeza.
Ele já tá tramando isso.
Você reage a isso?
Não, eu não gostei nem um pouco.
Você ficou indignado com isso?
Indignadíssimo. Na verdade, o Hamlet, ele é tão popular porque ele traz um dilema que a gente enfrenta todo dia. Porque essa questão, ser ou não ser, a gente tem... Um dia normal, total, nosso, um domingo sem precisar sair de casa, umas 5 vezes. Saindo de casa, então, a gente tem o dia inteiro. Atuar ou não atuar, aceitar ou brigar. E a gente vive num país tão difícil, tão duro, tão desigual, que essa pergunta do Hamlet é uma pergunta que a gente tem todo dia também, que a gente tem que ter, aliás. Total. E como é que a gente reage, como a gente reage. O Shakespeare tinha muito isso. Você enlouquece ou finge enlouquecer para atingir uma realidade. É o que vai acontecer com Lear também. Lear enlouquece para atingir uma realidade. O Macbeth enlouquece para atingir uma realidade. O Tito enlouquece. Então, esse modelo é nosso. E a gente, de vez em quando, tem que enlouquecer um pouquinho, pelo menos um pouco, para atingir alguma coisa, né? Porque a realidade o tempo todo também é muito dura, né? É muito dura.
Mas é uma brincadeira do Berco, foi isso.
Não, mas é uma provocação muito inteligente, porque bota a gente para pensar.
A gente pensa do que o Hamlet, quer dizer, ele... Imagina, coitado, aquele menino voltou para casa e viu aquela situação toda na cara dele, o tio casando com a mãe, o pai aparecendo como um fantasma e dizendo não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi exatamente, eu fui morto, descobre isso. Então ele, né, jogado numa...
E a questão toda é que ele se sente responsável para mudar.
Exatamente.
O pentâmico, um dos mais lindos que tem, o Shakespeare fazia por verso, né? Um dos mais lindos que tem é ele falando... que é aquele que ele...
Didam, que é a
forma como Shakespeare fazia, né? Como ele falava muita coisa em verso. The time is out of joint, O cursed spite, that ever I was born to set it right. O mundo está fora da ordem, o tempo está fora da ordem. Que desgraça. Por que sou eu, justo eu, que tenho que resolver tudo? E quantas vezes a gente não sente isso, né? É tipo, sou eu que tenho que resolver. O mundo está tudo errado e eu que tenho que tomar conta disso.
Essa forma, essa métrica do pentâmetro, vocês conhecem uma muito famosa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
É verdade.
Ele fala isso. De um povo heróico brado retumbante.
É verdade.
Pior que é verdade mesmo.
To be or not to be. A gente não tem só ordem e progresso, né? Mas tudo bem. Né?
Que é o coração batendo. A ideia é que o pentâmetro é o coração. Tutum, tutum, tutum.
Que, na verdade, assim, a gente brinca isso. Não dá, no português é muito complicado. Porque a nossa métrica, ela não é assim. A nossa língua, né, Zé? Ela não permite isso. Então, a gente brinca até isso no espetáculo, mas esse pentâmetro, ele é uma coisa... Inclusive, tem... Alguns lugares na Inglaterra que não é feito, né? As peças não são feitas com pentâmetros, né?
Não, eles hoje já mudaram muito, mas o Shakespeareano, assim, ortodoxo, ele sequer admite que você traduza Shakespeare, porque você vai perder isso. Mas claro que você tem que traduzir, e a tradução é um barato, aliás, né, Pedro? Assim, a brincadeira da tradução é uma delícia. Como é que você traduz uma coisa ou outra também é um outro exercício muito, muito legal.
Vamos então ao nosso outro personagem, outro vilão ou não vilão polêmico, personagem de Marcelo Serrado, no filme A Lei é para Todos. É um certo juiz de Curitiba que gosta muito de vestir preto.
O próprio personagem fala muito pouco.
No filme e acho que na vida
você,
real
você
também.
Já conheceu ele, né? Teve a oportunidade.
Não conheci ele pessoalmente, não. Você conheceu, né?
Conheci, almocei com o juiz, mas ele...
Antes de fazer,
mas ele fala pouco, né?
É difícil, né, fazer um personagem, alguém que existe, né?
Já tá aí, já tá vivo, né? É. E você tem que tomar cuidado de não imitá-lo, né? Uma coisa... É bem complicado.
Mas aceitar esse papel exigiu comprar brigas com a classe artística?
Não, acho que tem muita gente... Eu acho que assim, a gente hoje em dia não dá para defender mais ninguém, né, Pedro? Porque assim, eu sempre fui um cara na minha vida que... Sempre fui para um outro lado, se acreditei tanto, mas eu, num outro lado, né, numa coisa mais humanista, assim, sempre votei por um lado assim, que eu acreditava, que comecei a ver as coisas caindo, então me decepcionei muito. Eu acho que a gente hoje em dia não tem como defender ninguém. Quando eu vi aquele avião da Chapecoense caindo, e na calada da noite, todos os deputados e senadores se autoprotegendo, né, eles estavam lá tentando se autoanistiar, o fisiologismo ele impera, né? Então assim, é uma coisa muito complicada você defender alguém. Então, eu acho que assim, eu acho que quando um agente público rouba, ou lá no nosso estado, que está. Nosso estado está. Por exemplo, foram 300 milhões roubados da saúde, esse cara comete um genocídio. A quantidade de pessoas que morrem, que não tem direito a um hospital bom. Então, cara, a gente não pode defender, a gente tem que defender uma pessoa que preze pela gente, que olhe pela gente.
É difícil falar do Moro, porque ele está em plena
dinâmica
do que ele se propôs fazer. É. Mas você, entre vilão e herói, você está mais para aquele lado?
Eu acho que ele não é herói nem vilão. Eu acho que ele é um cara que está tentando fazer o trabalho dele da melhor maneira. E eu acho que ele não se coloca como vilão, como um herói. Também eu acho que... Acho que o futuro vai dizer também, né? Eu acho que assim, está tentando passar o Brasil. Quantas pessoas já foram presas? Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Pessoas hoje em dia que nunca seriam presas e estão sendo presas. Mas a gente tem que pensar na ficha limpa, a gente tem que pensar nas 10 medidas. Ano que vem fazer uma votação que a gente não vote em partido, vote em pessoas que a gente acredite. E a gente tem que realmente parar de brigar com nossos colegas, com nossos amigos, porque esses caras não estão pensando na gente, estão pensando em si próprio, entendeu? Eu acho.
Zé, não como advogado, mas como estudante, conhecedor de dramaturgia de Shakespeare, o juiz Moro tem traços de personagem de Shakespeare?
O Shakespeare tem uma coisa curiosa, quem falava isso era o Samuel Johnson, que foi um grande crítico shakespeariano. Ele dizia o seguinte: o Shakespeare não tem herói. O Shakespeare não tem herói. É tudo vilão ou alguma outra coisa. E a gente fica pensando muito isso, se é verdade, porque o Shakespeare é um grande espelho da humanidade. É. Então, o Moro é um herói? Eu estou com o Marcelo nisso. Eu não sei se ele é herói, se ele é vilão. Eu acho que nenhum dos dois. Ele tem, sim, sido um símbolo, para o bem e para o mal, de uma coisa que a gente está precisando no Brasil agora, que é uma grande... É reforma ética, que é o grande tema.
Uma reforma política, né, amigo?
Reforma política, mas eu digo parte da ética, eu acho, né? Que é certo e errado. E uma das grandes contribuições de Shakespeare e outros grandes pensadores da humanidade é dar esse caminho do que é certo, o que é errado. Né? Porque na obra Shakespeare, eu até disse aqui que não tinha resposta, de fato não tem, mas uma coisa é clara, a ordem é o problema. Quando a coisa sai da ordem, é que a desgraça aparece. É. Então, essa ordem que a gente aqui no país... Estava precisando, né? Estamos ainda precisando, estamos à caça dessa ordem. E o Moro, eu acho que simboliza, e por isso que ele é tão adorado, mais do que a própria pessoa. Aliás, o engraçado do Júlio César, que é a peça mais política do Shakespeare, a aula de política, quando o Brutus e os caras matam o Júlio César, lá pelas tantas eles entendem o seguinte: não adianta de matar Júlio César, porque Júlio César não é mais do que ele, Júlio César simboliza uma coisa.
É o que ele representa.
É o que ele representa. É. Então o Moro, na verdade, eu que também não o conheço, mas ele certamente representa uma coisa, né? Representa um anseio popular de uma sociedade
de
mais
mudança,
ética.
De mudança, ética. Mudança. Eu acho que tem uma pessoa também no Rio de Janeiro que também te simboliza, que é o Marcelo Bretas, né? Que também foi muito questionado aí pelo STF, pelo Gilmar, e é um cara que a gente tem que dar total apoio. Então, assim, se essas pessoas estão unindo... O Marcelo Bretas é um cara que uniu esquerda e direita no Rio, né? Porque ele foi tão massacrado... E dizendo que ele está querendo aparecer e tudo. Na verdade, o cara está tentando fazer o trabalho dele. Então, herói está aí na história dos quadrinhos. Heróis são esses, são pessoas humanas.
Para se despedir, quer alguma coisa de Shakespeare que vocês queiram fechar? Um tiquinho de Hamlet, alguma coisa?
Eu acho que sim. Acho que eu podia dar um pedaço de... Não, Coriolano, pode ser? Posso mudar para Coriolano?
Pode.
Então vamos lá. Ator é assim, né? Muda o tempo todo de ideia. Então vou falar um trechinho pequeno. Aquele pedaço que você gosta
lindo.
Muito. Só explana como é que é aquele pedaço, aquela situação toda, como é que é.
É, contextualiza pra gente.
O Coriolano é um general... romano, que ele é corretíssimo e ele jamais flexibiliza. Então, ele quer ascender politicamente, só que ele não tolera ter que fazer nenhuma concessão, principalmente ao público, esse jogo da hipocrisia social. Ele não tolera isso de jeito nenhum. E, por conta disso, por ser inflexível, ele acaba perdendo a posição dele e fica bravíssimo com isso. Então, o Marcelo vai fazer esse momento.
E ele é banido da cidade de Roma, mas antes de ir embora, ele diz ao povo o que ele pensa. Corja de cães, cujo hálito detesto como fedor de mangue, cujo amor eu prezo como carcaças de cadáveres insepultos que corrompem meu ar, eu vos desterro. Ficai aqui com vossas incertezas, que o mais tênue rumor faça inquietar vossos corações, que os inimigos apenas acenando com as suas plumas vos provoquem terror. Ainda tendes poder para banir vossos defensores, até que a ignorância vos entregue como escravos vencidos a outro povo, que vos conquiste em qualquer batalha. Por vossa causa, eu desprezo essa cidade e assim viro minhas costas para Roma. Existe um outro mundo em outra parte.
Valeu!